Bem-vindo a mais um podcast Moshi. O tema de hoje é labirintite. Associamos esta doença a qualquer tipo de vertigem, quando na verdade este sintoma não representa todo o desconforto causado pela doença. Por isso é fundamental conscientizar-se sobre o que a labirintite engloba de fato, quais os seus possíveis riscos, como reconhecê-la, diagnosticá-la e combatê-la. Começo falando sobre o que é labirintite. É o termo mais popular para se referir aos transtornos que acometem a região do labirinto. Trata-se de uma estrutura que fica na parte interna do ouvido. Ela inclui a cóclea, responsável pela audição, além do vestíbulo e dos canais semicirculares, que são responsáveis pelo equilíbrio. Todo problema que afeta essa área pode gerar sensação de tontura e de vertigem, além de disfunções auditivas e outros sintomas relacionados. O termo labirintite é pouco preciso, porque a terminação it indica inflamações, mas nem toda a patologia do labirinto vem de processos inflamatórios. A terminologia correta seria distúrbio vestibular periférico ou labirintopatia. São denominações mais exatas utilizadas pela comunidade médica e científica. Mesmo que impreciso, o nome labirintite continua sendo aceito nas rotinas de atendimento, simplificando a comunicação com os pacientes. A vertigem é o sintoma mais clássico apresentado pelos pacientes e exige sempre uma investigação aprofundada. A incidência é de 33% na população brasileira, sendo que nos idosos esse índice aumenta para 65%. Ouça agora as causas da labirintite. De todas as condições que desencadeiam a labirintite, a mais comum é a vertigem posicional paroxística benigna. Esta doença está presente em 3 de cada 10 pessoas que se queixam de vertigem. Trata-se de um problema mecânico, em que partículas de cálcio presentes no labirinto se deslocam para outras regiões. O paciente sente que tudo está rodando sempre que move a cabeça ou a coloca em uma posição específica. O sintoma pode durar poucos segundos, que é o tempo que as partículas levam para se estabilizar, mas repete-se constantemente. Alterações no colesterol, elevações de triglicerídeos e de ácido úrico, ou ainda por mudanças glicêmicas e da tireoide. Obstruções na região auricular também podem favorecer a patologia. Disfunções articulares, sendo a mais comum a disfunção da articulação temporomandibular. Jejuns prolongados. Consumo excessivo de carboidratos. Frituras. Álcool. Gorduras. Açúcar. Refrigerantes. Chocolate. Bebidas ricas em cafeína. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshi a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Temos ainda outras causas comuns da doença. Inflamações no ouvido, principalmente aquelas ligadas a bactérias e vírus. Doenças virais, desde simples resfriados e gripes, até o sarampo, papeira e febre glandular. Nas patologias bacterianas, relacionamos a meningite, como uma das disfunções mais comuns do labirinto. Alguns quadros infecciosos nas regiões próximas do labirinto, como sinusite, amidalite, podem favorecê-la por conta da presença de seus agentes causadores. Há ainda a labirintite emocional, que surge como consequência do estresse excessivo, da ansiedade e de outras situações que comprometem o equilíbrio mental. Somadas a essas causas, estão as alergias, as doenças neurológicas, os tumores cerebrais e a ocorrência de traumas, com destaque para o traumatismo craniano. Por fim, os problemas cardiovasculares desencadeiam a labirintite, sendo os mais comuns a hipertensão, cardiopatias em geral e alterações nas artérias que irrigam a área do labirinto. Acrescento ainda as causas raras de labirintopatias. O uso recorrente de certas substâncias e a própria automedicação também podem ter como consequência a labirintite. Os medicamentos mais ligados ao surgimento da labirintopatia são anticonvulsivantes, ansiolíticos, antipertensivos, antihistamínicos, vasodilatadores, diuréticos, beta-bloqueadores, antiarrítmicos, anti-inflamatórios, antibióticos, narcóticos. Em casos ainda mais raros, a labirintite pode surgir por conta de doenças neurológicas, alterações genéticas e quadros de HIV ou sífilis. Ouça agora os sintomas comuns da labirintite. Na presença de vertigem, o paciente tem a sensação que faz parecer que está se movendo, mesmo quando está parado ou sente que a cabeça está rodando. Dependendo da região afetada e da causa da labirintopatia, as vertigens e as crises de labirintite podem ser mais ou menos intensas. Outros sintomas de labirintite também são bastante comuns e exigem atenção, como desequilíbrio, tontura, calafrios, náuseas, palpitações, vômitos, audição com zumbidos, surdez, alterações na coordenação muscular, problemas na marcha, alterações na fala, visão dupla, rosto assimétrico, alterações neurológicas em geral, movimentos involuntários nos olhos, chamados de nistagmo, suor frio, sensação de cabeça oca, dor de cabeça. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Agora falo sobre as complicações e fatores de risco da labirintite. As complicações diretas da labirintopatia são aquelas ligadas aos riscos de locomoção, como vertigens, tonturas, problemas de visão, rigidez muscular, dificuldades na marcha. Afinal, além de comprometer a qualidade de vida, essas situações podem levar a quedas e outros riscos relacionados à rotina do paciente. Em idosos, as chances de lesão são preocupantes e podem acarretar outras consequências mais sérias. Sobre como fazer o diagnóstico de labirintite. Após o médico ter realizado a entrevista, no exame físico é possível confirmar a doença. Através de movimentos específicos na cabeça da pessoa atendida, se determinam os sintomas do paciente. A partir das suas sensações como vertigens, tonturas ou outros incômodos quando altera sua posição. Alguns exames também podem ser solicitados. Eles servem para descartar a ocorrência de outras doenças internas do ouvido, como a síndrome de Meniere. Exames como audiometrias, que servem para checar se há perda de audição. A eletronistagmografia confirma o diagnóstico. As tomografias e ressonâncias magnéticas também auxiliam no diagnóstico, mas raramente são pedidos. As análises de sangue permitem identificar as possíveis causas da patologia. A partir do diagnóstico, o médico irá orientar o tratamento mais adequado para a labirintite, que pode variar de acordo com a sua causa e intensidade. Ouça agora os possíveis tratamentos para a labirintite. As intervenções podem objetivar tanto a cura quanto a prevenção de crises. O mais importante é o alívio dos sintomas apresentados e o controle da patologia associada. Normalmente, os tratamentos ministrados envolvem uso de remédios para a labirintite. Eles podem usar antieméticos para aliviar náuseas e vômitos, sedativos para diminuir as tonturas, antihistamínicos para controlar os quadros alérgicos. Ainda temos os procedimentos específicos, como injeção intratimpânica ou até cirurgia em casos mais complexos, como nas situações em que há falhas ósseas. Também é importante usar as manobras de posicionamento específicas, como a manobra de Epley. Trata-se de um procedimento de reposição canalicular. Ele desloca otólitos do canal semicircular posterior ou anterior para sua localização correta no utrículo. Práticas de reabilitação vestibular, por meio da atuação de fisioterapeutas e fonoaudiólogos, ajudam muito. É necessário ainda fazer mudanças de hábitos e no estilo de vida. Ter uma dieta mais regrada, o controle e o alívio do estresse, além da prática de exercícios físicos. Na maioria dos casos, o prognóstico da labirintite é bom, com boa melhoria da qualidade de vida e diminuição dos sintomas do paciente. Saiba que é possível prevenir a labirintite. Algumas medidas preventivas podem evitar a labirintite, como manter um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e consumo moderado de álcool. A fisioterapia labiríntica é fundamental para tratar e prevenir a doença. Para os pacientes já diagnosticados, também é importante reforçar a prevenção para evitar crises. É importante a eliminação de alimentos que estimulam o labirinto. Nessas situações, recomenda-se tirar da dieta o café, o chocolate, o chá preto, refrigerantes e as bebidas alcoólicas. Sobre a pergunta se a labirintite tem cura, a resposta é sim em grande parte dos casos. Mas, quando a doença diminui a nossa capacidade de ouvir, as células responsáveis pela audição dificilmente são regeneradas, principalmente se o tratamento for tardio. Nessas situações, podemos indicar aparelhos auditivos para o paciente. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.